Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, querida igreja. Bem-vindos a mais um culto não presencial. Pela necessidade, diante de novas realidades epidemiológicas da Covid, então nós temos que ficar novamente fisicamente distantes uns dos outros, o que não impede que nós tenhamos plena comunhão através de nosso Senhor Jesus Cristo, que habita em nossos corações através do seu Espírito. E que Deus abençoe esse culto desta manhã e que possamos ser animados, fortalecidos pela revelação da Palavra de Deus para as nossas vidas. Coloquei como título desta mensagem, aliás, é a segunda mensagem sobre a curta epístola de Paulo ao seu colaborador Tito, vivendo como luzeiros de Cristo num mundo em trevas espirituais e perversidade. Dia 5 de dezembro, dei a primeira parte, focalizada no capítulo 2 de Tito, a partir do versículo 11, e hoje darei maior ênfase em Tito 3, a partir do versículo 4, na verdade, mas incluindo, por um motivo muito especial, os primeiros três versículos também. Então, oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela maravilhosa revelação da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade e do teu amor que nos foram manifestados claramente na pessoa de Jesus Cristo. Muito obrigado por essa revelação, por essa manifestação que nós temos registrada de maneira tão graciosa na tua palavra, a Bíblia, e nós te louvamos pela pessoa de Jesus Cristo e tudo que ele nos traz em matéria de revelação, de abrir o nosso conhecimento, de embasar o nosso conhecimento, nos dar um sólido fundamento para a nossa fé, as nossas convicções de vida e a nossa viva esperança de um futuro, como nós acabamos de cantar. Muito obrigado por isso, abençoe a meditação da tua palavra. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Antes de ir à leitura de Tito 2, no caso, eu quero voltar a chamar a sua atenção de que os propósitos e a revelação de Deus para nossas vidas, ela começou muito atrás, na eternidade, e por isso nós podemos nos associar ao profeta Isaías no capítulo 25, no primeiro versículo, onde ele diz: ó Senhor, honrarei e louvarei o teu nome, pois és meu Deus. Fazes coisas maravilhosas. Tu as planejaste há muito tempo e agora as realizaste. E realmente desde o ano desde o tempo em que Jesus nasceu, nós temos de uma maneira toda especial, essa realização daquilo que Deus planejou. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo planejaram desde a eternidade. Então nós, naquilo que vamos estudar hoje, nós não estamos lidando com coisas que foram surgindo, Deus aprendendo as coisas ao longo do tempo, mas Deus as planejou há muito tempo. E o que que ele planejou há muito tempo? Ele planejou a nova aliança. E essa nova aliança nós encontramos descrita no profeta Jeremias 31. Nós temos aqueles famosos versículos: e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Embora primariamente dirigido ao povo de Israel, essa promessa se realizou em Jesus Cristo, que com o seu sangue selou a nova aliança no sangue de Jesus. E ela consiste: porém, minhas leis em sua mente. Escreverei as leis em seu coração. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. O fato de Deus ser o nosso Senhor em nossa vida faz toda a diferença no nosso viver. E esse conhecimento, ele nos é dado através da Bíblia, através do Novo Testamento, de uma maneira especial. Se Deus já falou no Antigo Testamento através dos profetas, ele hoje está falando através de Jesus. E em Jesus nós temos aquele perdão: eu perdoarei sua maldade, nunca mais me lembrarei de seus pecados, diz o Senhor. Será que nós já estamos vivendo na realidade desta nova aliança pessoalmente? Ela está sendo anunciada desde que Jesus nasceu, desde que Jesus morreu lá na cruz do Calvário, desde o tempo dos apóstolos. Esse tem sido a mensagem anunciada, testemunhada ao longo de 2000 anos. Mas será que ela é realidade na sua e na minha vida? Mas assim como o profeta Jeremias estava falando ao povo de Judá, lá em Jerusalém, Deus tinha o seu profeta Ezequiel entre os exilados, aqueles que já estavam no exílio da Babilônia. E lá no capítulo 36, versículo 25, então ele fala também sobre esta purificação. Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Então isso fez parte já daquilo que Deus tinha planejado, de tirar, no caso do povo de Israel e do povo de Judá, tirar aquele coração de pedra, empedernido em seus pecados, em sua obstinação em dar as costas a Deus e procurar outras fontes de revelação e de adoração. E ele diz: eu removerei esse coração de pedra. Eu lhes darei um coração de carne, um coração que pulsa, que vive por minha graça, por meu poder. E ele completa, ele disse: eu porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer a meus estatutos. Então, essa nova aliança, aqui expressa de maneira um pouco diferente, ela é exatamente a mesma coisa que Jeremias tinha profetizado ao povo de Judá. Então, essas palavras continuam válidas nos dias atuais. E o apóstolo Paulo, quando ele termina a primeira epístola aos Tessalonicenses, ele ora no final, dos versículos 23 e 24 do capítulo 5, ele diz: e agora, já com Jesus Cristo ressurreto e glorificado à direita de Deus, e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Atentem bem para a sequência. E que o espírito, a alma e o corpo, Deus começa a atuar através do nosso espírito em comunhão com o seu espírito que habita em nós. O que foi profetizado por Jeremias, que foi profetizado por Ezequiel de uma maneira tão brilhante, ela é a realidade na qual nós, você, eu, hoje, ano 2021, podemos viver, e que o nosso espírito é renovado através do ministério do Espírito Santo em nós, e isso afeta a nossa alma. Isso afeta a nossa personalidade, a nossa mente e o nosso corpo também. E o voto do apóstolo Paulo aqui é que toda a nossa personalidade seja mantido irrepreensível até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora ele dá uma ênfase toda especial. Esse versículo lemos rapidamente por cima dele, ele é bem curtinho. Mas aquele que os chama fará isso acontecer. Por quê? Porque ele é fiel. Não é a tua fidelidade, não é a nossa fidelidade que é a garantia de que isso se realize, mas a fidelidade do nosso Deus, que colocou o seu espírito dentro de cada pessoa, que colocou a sua fé em Jesus Cristo, que ele fará acontecer através do poder do Espírito Santo. Quando nós lemos Atos 1:8, de que sereis revestidos de poder, isso não valeu somente para os apóstolos, isso vale para cada crente, por mais humilde que seja, por menos instrução que ele tenha, mas que recebeu a revelação de Jesus Cristo. Deus é fiel. Então, vamos voltar para o nosso texto, Tito 2. Eu vou ler novamente o texto que foi motivo da meditação em 5 de dezembro, e depois vamos voltar a atenção para Tito 3. Então, no versículo 11, nós lemos: pois a graça de Deus foi revelada. Quando ela foi revelada? O apóstolo João, no seu evangelho, ele diz que a graça e a verdade vieram com Jesus Cristo. E essa graça de Deus a todos traz salvação. Essa frase começa com a palavrinha pois. Então ele está se referindo às coisas anteriores das quais ele estava falando nessa epístola. E é interessante que a epístola de Paulo a Tito, ela segue uma lógica diferente do que as outras epístolas do apóstolo Paulo, onde ele normalmente dá primeiro uma introdução teológica e doutrinária e de revelação das coisas de Deus e depois vai para a parte prática. Aqui no capítulo 1 e no capítulo 2 ele fala de várias coisas que deveriam caracterizar aqueles que já foram alcançados pela graça de Deus. Ele fala dos presbíteros, ele fala também do regime de família, onde os mais velhos devem compartilhar e testemunhar da sua fé para os mais jovens e as orientações segundo a palavra de Deus. E também fala das relações de trabalho, que naquela época era escravagista. E então, tanto o senhor de escravos como o escravo, todos eles foram salvos pela graça de Deus. Então, o patrão cristão, como foi o caso de Filemão, e o seu escravo, Onésimo, os dois foram salvos pela mesma graça. A graça de Deus foi revelada e traz a todos, traz salvação. E isso vale para os nossos relacionamentos também familiares e de trabalho e de vida diária aqui nos nossos dias. Agora, a graça de Deus, ela nos instrui, somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, ser luzeiros de Cristo, viver com sabedoria, justiça e devoção. E enquanto isso, não perder do nosso radar a esperança do dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo terá a sua glória revelada? Porque Ele se humilhou, Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado as boas obras. Fica bem claro que nestes versículos, neste trecho da palavra de Deus, nós vemos o poder transformador do Evangelho na vida dos cretenses e de todos os crentes de todas as épocas. Somos instruídos, temos revelação, e devemos viver depois neste mundo, fazendo a diferença, sendo luzeiros. Por que eu não digo sendo luz? O Senhor Jesus, vós sois a luz do mundo, Mateus 5, versículo 16. Mas no sentido como João Batista, ele testemunhou da luz. E nós estamos testemunhando em um mundo que está caminhando de mal a pior, com trevas espirituais se espalhando rapidamente sobre o mundo inteiro, particularmente nos nossos dias de comunicação social, das mídias sociais. Eles estão nos apavorando, nos gerando pânico, gerando angústia da alma. E neste mundo de trevas e perversidade que estão mudando o sentido das coisas, aquilo que o profeta Isaías já definiu lá no capítulo 5, versículo 20: ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, põe o amargo por doce, o doce por amargo, e são sábios aos seus próprios olhos, mas na verdade estão nas trevas espirituais, dominados pelo mal. Isto é verdadeira perversão, estamos vendo isto acontecer. E com isso nós vamos para Tito 3. Tito 3, a partir do versículo 4, nós lemos: mas, sublinhe bem essa palavra, mas, quando Deus nosso Salvador revelou sua bondade e seu amor, ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados. Ele nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Essa é uma afirmação digna de confiança e quero que você insista nesses ensinamentos para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons, benéficos para todos, para toda a sociedade. Nós devemos ser luzeiros nesse mundo que jaz nas trevas espirituais e na perversidade do pensamento humano. Então, o capítulo 3 não começa com esse mas que eu li lá no versículo 4, mas ele lá no versículo 1 e 2, ele fala uma coisa muito séria e que também vale para nós nos nossos dias de hoje. Lembrem-se que o apóstolo Paulo escreveu esta carta já preso pela segunda vez, que terminaria com a decapitação dele, e entre as duas prisões em Roma, ele esteve lá em Creta e deixou Tito lá em Creta. E o governo nesses dias era exercido pelo imperador Nero, que de maneira alguma podemos dizer que tenha sido um bom governante. E no entanto, o apóstolo Paulo, ele diz: olha, Tito, lembre aqueles cretenses, também eles debaixo de governadores injustos, lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. O que que é bom? É aquilo que é segundo a vontade de Deus. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas. Que sejam amáveis e mostrem a todos verdadeira humildade. Então, apesar dele estar preso debaixo de um regime, de um imperador ímpio e governantes ímpios, ainda assim ele diz: os governos estão aí para trazer paz e situações de liberdade, de poder exercer uma vida em conforme às leis. Agora, o que nós estamos assistindo nos nossos dias é que estas leis, que antigamente ainda eram inspiradas na lei de Deus, no decálogo de Moisés, que Moisés transmitiu por ordem de Deus, e nos ensinamentos de Jesus, essas bases estão sendo abandonadas. Aqui no Brasil, praticamente, não ficamos sabendo o que aconteceu no final do ano passado no Canadá, em que o parlamento, ele tornou crime você tentar converter uma pessoa transexual ou pertencente a alguma das práticas daquela ideologia que nós chamamos de LGBTQ. E não somente tornou isso crime, mas instituiu uma penalidade de até 5 anos de prisão. Então, isso aí é um ataque frontal contra o Ministério da Igreja. E essa lei já entrou em vigor no dia 1º de janeiro. E no domingo passado, 5 mil pastores nos Estados Unidos e no Canadá se reuniram para levantar a sua voz e falar do ministério principal da Igreja aqui no nosso mundo, que é o de converter pecadores do seu mau caminho para voltarem o seu coração a Deus e andarem em conformidade com uma nova vida, a vida segundo Deus. E isto inclui também todas as práticas ligadas ao universo LGBTQ. Mas não é somente isso. O que o apóstolo Paulo diz antes daquele mas do capítulo de Tito 3, 4? Vem o seguinte: em outros tempos, antes de aceitar pela fé a bondade e o amor de Deus, também éramos, e isso inclui a mim, isso inclui a nós todos, nós éramos o que? Insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano que nos domina através das trevas espirituais, da perversidade do pensamento da natureza humana, e nos tornamos dessa maneira escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja, e odiávamos uns aos outros. E eu queria colocar isso também em termos mais claros ainda, em 1 Coríntios 6, onde o apóstolo Paulo também faz referência a essa mesma realidade. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. E agora ele diz, vocês lá na igreja de Corinto, talvez não seja nessa intensidade a sua realidade, mas é a nossa realidade por natureza. Quem somos nós? Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. O que que nos chama a atenção? Aqui fala que nós fomos declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Vocês veem o testemunho que o apóstolo Paulo dá para a pessoa, para o nosso Deus triuno. Ele simplesmente testemunha desta realidade diante de Deus Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. O ministério da Igreja continua e ninguém pode destruir ou impedir. E governos humanos podem fazer leis injustas que elas não poderão destruir esse testemunho enquanto Deus permitir com o seu Espírito Santo, que esse testemunho seja dado. E para nós hoje vale a mesma coisa que eu, o apóstolo Pedro testemunhou lá diante do Sinédrio em Atos 5, 28, onde o sumo sacerdote os confronta e diz: nós lhes ordenamos, nós somos o governo aqui, nós ordenamos a vocês, vocês vão presos, que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele? Diante dessas mudanças de leis, e que, olha, podem ter certeza que em poucos anos isso vai aterrissar aqui no Brasil também. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra à sua direita como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Então, estão tentando mudar pessoas com uma agenda ativa, promovendo, já preparando a vinda do anticristo. Elas estão ativos, eles estão trabalhando, sim, estão aí e estão dificultando as coisas. Mas não esqueçamos que nossas dificuldades já foram experimentadas pelos apóstolos dos tempos iniciais. E o que Deus pede de nós, e que no meio do nosso, da nossa realidade e das nossas perversões que estamos vendo ao nosso redor, e das trevas espirituais que aparentemente estão cobrindo o mundo, nós temos a luz, que é Jesus Cristo. Jesus que disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E é isso que nós temos que testemunhar, é isso que nós temos que testemunhar com a nossa boca. Temos que nisso colocar a nossa confiança e a nossa boca falar daquilo que nós cremos e ser, então, diferente, fazer a diferença e viver segundo essa realidade. Então, no versículo 4 de Tito 3, nós temos esse maravilhoso mas. A nossa realidade, a minha realidade, a nossa realidade por natureza, éramos tudo aquilo que nos mostrou o versículo 3, 1 Coríntios 6, se quiserem, Marcos 7, versículo 20 e 21, onde o Senhor Jesus fala daquilo que vem do nosso coração. Gálatas 5,16, que fala da nossa natureza humana. Tudo aquilo fica atrás daquele mas. O que Deus faz? Então, quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e revelou seu amor, então as coisas aconteceram, coisas maravilhosas. Então vejam bem, tanto aquele pois lá no versículo 11 de Tito 2, ele fala de essa transformação na sociedade que ele estava falando, ele foi o resultado da manifestação na vida das pessoas que creram na graça, de aceitaram a graça de Deus. Aqui nós lemos, quando Deus, nosso Salvador, ele usa novamente A mesma palavra revelou ou manifestou a sua bondade, manifestou o seu amor, a sua bondade e seu amor. João 3,16 nos vem imediatamente à mente, quando, pois Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós vemos aqui nestes versículos 4, 5, 6, novamente a Trindade trabalhando e realizando essa obra. Vocês lembram lá em 1 Timóteo 5,23, que o espírito, a alma e o corpo sejam mantidos irrepreensíveis até o dia de Senhor Jesus Cristo? Quem o fará? Quem é fiel? Aquele que fez a promessa, aquele nosso Deus, Ele é fiel. E é Ele que realiza esta obra em nossas vidas. Então, Ele revelou, e nós temos essa revelação em nossas mãos. Temos a Bíblia, temos a palavra de Deus, que nos testemunha página após página, capítulo após capítulo, versículo após versículo, palavras dentro dos versículos após palavras. Ele revela o que Ele faz em nós. E o versículo 5, então, em trito 3, ele diz: Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Imediatamente nos lembramos de Efésios 2, pois pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém de nós, nem você, nem eu, nem nenhum pregador, grande pregador, foi salvo por alguma obra pessoalmente realizada, algo justo que nós tenhamos realizado. Nós fomos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. E como é que Ele fez isso? Ele fala na segunda parte do versículo 5: Ele nos lavou para remover nossos pecados. Como será que acontece esse lavar? O Senhor Jesus, em João 15, Ele diz: vocês já são limpos porque ouviram a minha palavra. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito que Deus derramou em nossos corações, Ele aplica essa palavra. Ele diz: olha, teu pecado é esse. Isso não está correto em sua vida. Deixa isto. Agora, eu tenho um fruto, o fruto do Espírito para produzir: amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, paciência, bondade. Olha, isso que eu quero produzir em teu coração. Então Deus vai permitindo que nós vivamos no nosso dia a dia situações difíceis, situações desafiadoras que nos fazem perder a paciência, nos fazem explodir em ira interior ou às vezes manifestar aquilo que nós somos por natureza. E o Espírito Santo, Ele nos diz: não, mas isso não deveria ser assim. Mas eu tenho uma outra maneira de atuar na tua vida. Vocês lembram da promessa lá em Ezequiel 35, em que Ele fala que Ele colocaria o seu Espírito em nosso coração para que nós vivamos segundo os seus mandamentos. Ele faz, Ele realiza essa obra. Qual é o segredo? Nós precisamos nos instruir diariamente, ler e meditar e orar sobre a sua palavra, permitir que essa sua palavra ela se torne efetiva em nós. E Deus vai nos revelando dia após dia ali onde nós temos que agir e ser diferentes. Mudar o nosso íntimo, tirar aquela iniquidade natural do nosso coração e colocar a justiça de Deus, os padrões de Deus, como aquilo que orienta e alimenta e transforma a nossa vida. Então ele vai nos lavando. Isso é um processo que, embora aqui ele esteja usando o verbo lavou, então no passado, ele nos lavou de alguma forma daquilo que nós somos por natureza, para implantar a sua nova natureza em nós. E é este fato, ele nos descreve, ele nos fez nascer de novo. Esse novo nascimento é um ato único. A tua vida se tornou visível, manifesta nesse mundo no dia em que você nasceu. Você não vai nascer fisicamente mais uma vez. Mas a partir daquele momento, existe uma nova vida. Então, ele nos lavou para remover nossos pecados. Ele nos fez nascer de novo. E ele nos deu nova vida por meio do Espírito Santo, cumprindo aquelas promessas dos dias da eternidade, ou então expressas por Ezequiel, expressos por Jeremias 31. Vejam que coisa maravilhosa. Não é simplesmente uma mudança de fachada. Não é questão de adotar uma linguagem evangeliquez. Não é isto. Não é reformar as nossas posturas e atitudes exteriores. Mas ele nos fez nascer de novo. E isto, e essa nova criatura é aquilo que o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque agora o Espírito Santo habita em nós. As coisas antigas, lembre-se dos versículos que vimos antes, as coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Ele nos deu uma nova vida. E essa vida tem crescimento, tem fase de crescimento, de aprendizado, dia após dia, e depois de 30 anos, ou 50 anos, ou 60 anos, como filhos de Deus, nós ainda estamos vivendo nesta nova vida que Deus nos dá por meio do Espírito Santo. E para isso, versículo 6, generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E nesse um versículo ele fala de duas pessoas da Trindade, tanto do Espírito Santo como de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus nos deu o Espírito não por conta gotas, não uma gotinha aqui, uma gotinha ali, não. Ele derramou esse Espírito generosamente. Não foi somente no dia de Pentecostes, não foi somente no dia em que você aceitou a salvação, não foi no dia que, numa campanha de evangelismo, muitas pessoas aceitaram a salvação em Jesus Cristo. Não, generosamente, todo dia ele nos renova essa promessa. Ele está derramando o Espírito sobre nós, dia a dia, momento a momento. Poderíamos dizer, minuto a minuto, somos renovados por esse Espírito que ele derramou em nosso coração. Vejam quão maravilhosas são as palavras lá do próprio Senhor Jesus, referindo-se ao ministério do Espírito Santo, lá em João 7, versículo 37. Atentem para o fato de que o Senhor Jesus nunca usou o termo "eu sou a água viva". Ele sempre fala que ele dá a água viva, porque a água viva é a figura do Espírito Santo. Isso está claramente expresso pelo apóstolo João. Então, no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: "Quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim." Quando ele falou de água viva, isso é o apóstolo João que escreve. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Guardem bem isso. Quem é a fonte? Quem nos dá esse Espírito? É o Senhor Jesus. Ao se despedir dos seus discípulos, o Senhor Jesus disse que ele e o Pai fariam morada em nós através do seu Espírito. Então, essa realidade, ela está ao teu dispor, está ao meu dispor. Não sei quais são as dificuldades que você está enfrentando nesses dias. Pode ser que está relacionado com a pandemia, pode estar relacionado com consequências econômicas dessa pandemia, ou sofrendo com o assédio espiritual do nosso mundo, sendo perseguida por causa ou desprezada por causa da sua fé em Cristo. Continue a viver em plena comunhão com Cristo. Essas realidades se tornam mais presentes e cada vez mais manifestas no nosso viver, à medida em que nós vivemos em comunhão com o Senhor Jesus. E como já disse, isso acontece através da leitura assídua da palavra de Deus, da oração, da meditação na palavra de Deus e na aplicação e na obediência, e permitindo que o Espírito transforme o seu interior para que as suas ações, as suas palavras, que tudo que fazemos em palavras e ações seja feito em nome do Senhor Jesus. Agora, o Senhor Jesus, Deus não parou somente ali. Deus, nosso Salvador, ele revelou sua bondade e seu amor, e ele, por causa de sua graça, versículo 7, ele nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Por causa de sua graça. Não é simplesmente um presente, não vamos rebaixar a isso simplesmente. A sua graça, ela é totalmente imerecida da nossa parte. Não merecemos nada, mas pela sua graça ele nos declarou justos. Romanos 4, ele nos fala no final do capítulo de que somos declarados justos por causa da justiça que Jesus Cristo conquistou em nosso lugar. E como resultado disto, nós experimentamos a paz de Deus, a paz com Deus. Porque o que nos separava de Deus, o que nos tornava longe de Deus, eram os nossos pecados e as nossas nosso coração perverso, nosso coração debaixo da injustiça. Deus fez, e 2 Coríntios 5:21 diz: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Isso é cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, Isaías 53:4. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados, e que dessa maneira fôssemos reconciliados com o nosso Deus, e assim recebêssemos a paz com Deus. Então, ele nos declarou justos. Você está vivendo dentro dessa realidade, se lembrando de quem você era, de quem você se tornou pela obra de Jesus Cristo. Lavou todos os seus pecados, nasceu uma nova vida, nós nascemos de novo, nova criatura em Cristo, nova vida em Cristo. O nosso recurso está o Espírito Santo derramado generosamente em nossa vida, declarado justo, paz com Deus, e nós podemos experimentar a paz de Deus, colocando todas as nossas angústias e ansiedades em oração diante dele. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em todas essas coisas, transformai isso em oração e súplica diante de Deus, com ações de graça. Porque quantas vezes você já experimentou a graça de Deus se manifestando em situações que nos causam ansiedade? E a promessa, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! E além disso, ele nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Essa vida eterna não se trata da duração da vida eterna, de uma eternidade, mas a qualidade de estar em plena comunhão com aquele que é a vida, que é o nosso Deus, reconciliado com ele, em paz com Deus, trazendo a ele as nossas ansiedades e angústias e as nossas lutas e as nossas tentações, e ele nos dará a vitória e nos dará aquela paz de Deus que excede todo entendimento. E essa viva esperança, ela não é uma esperança morta, porque o nosso Deus é o Deus vivo, e nós temos essa certeza. E o apóstolo Paulo, ele encerra e usa uma frase que ele usou várias vezes também nas epístolas de Timóteo. Esta é uma afirmação digna de toda confiança. Quero que você insista nesses ensinamentos, para que todos que creem em Deus, que você, que eu, no ano 2021, nos dediquemos a fazer o bem, aquilo que é segundo a vontade de Deus, são ensinamentos bons e benéficos para todos. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por tua bondade e amor, graça e misericórdia que se manifestaram. E nós te louvamos e agradecemos que eles são uma presença real na vida de todo aquele que confia em ti. Nós te agradecemos pelo dom do Espírito Santo, que não foi derramado em nossos corações a conta gotas, mas que generosamente está vivendo em nós E nós te agradecemos que não existem situações em nossa vida que sejam um obstáculo para que se manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, a tua vitória em Cristo. E nós te agradecemos pela viva esperança que temos de não somente teremos uma vida eterna no futuro, mas que já nesta vida podemos desfrutar, estar no gozo da presença gloriosa de nosso Deus e Pai. Muito obrigado. Que se Isaías 59 nos diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, o Senhor Jesus já levou esses pecados, essa culpa, lá sobre a cruz. Está realizando uma obra maravilhosa, não somente de lavar os nossos pecados, de criar em nós essa nova vida e alimentar essa vida diariamente, em todas as situações que nós vivemos, também nos dias atuais. E se nós vemos que o anticristo está preparando o seu ataque final para a manifestação daquele que é o potentado nesse mundo, para nós vale a realidade que levantemos os nossos olhos e olhemos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que isso seja coisa bem real no nosso viver, na tua vida, na minha vida, na vida de cada filho teu que está vivendo nesses tempos atuais. E que assim possamos ser luzeiros de Cristo num mundo em trevas e na perversidade, mas testemunhando da luz que é Jesus Cristo, da salvação que há nele, da bondade, do amor e da graça e misericórdia que nos foram reveladas em Jesus Cristo. Em teu nome oramos. Amém.